Olá, muito boa tarde a você conectado aqui conosco no Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim, excepcionalmente com o mercado do boi. Nesse horário, a gente vai trazer um pouquinho do que está acontecendo aí, em termos de precificação, em termos de comercialização, enfim, entendendo a dinâmica de formação de preços e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu já começo te perguntando desse atual momento aí do mercado. Parece que o mercado encontrou um patamar de equilíbrio de preços aí, Caio?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes em Notícias Agrícolas. Alexander, o mercado equilibrou. Parece que o mercado achou um fundo. A gente deu aquela entrevista final do mês, né? Final de abril, logo após as habilitações aquele bloco de habilitações de novas plantas para a China, novas plantas frigoríficas para a China. E de lá para cá o mercado realmente deu uma estabilizada. A gente já vinha nessa opinião, né, nessa vertente de pensamento, que o mercado poderia ter achado um fundo, usando São Paulo aí como 225, 230. A gente achava que o contexto ali de novas habilitações para a China não necessariamente iriam ajudar São Paulo, momentaneamente, mas eles iriam ajudar a achar um piso nas cotações a nível nacional. Porque a gente imaginou que, como essas novas habilitações, a maioria das plantas que entraram foram os big players, né, os três grandões entraram em peso nessas novas habilitações, e que os pequenos que já eram habilitados, a gente imaginou que poderiam fazer um pouco mais de estoque aí, ou seja, ser um pouco mais agressivo aí, parando, né, a queda que estava acontecendo aí a nível nacional. Então, nós tivemos, correções positivas de preços. No Mato Grosso do Sul, naquele período, vinha tentando colocar o boi ao redor de 220, 215, 220. Hoje a gente é franco aí no Mato Grosso do Sul, R$ 225, em alguns casos à vista, em outros casos com 30 dias. A gente vinha também trabalhando aí um MT na casa de 210, 205, 208. Hoje a gente tem um MT franco aí entre 225, alguns 111, até de 230. Então, a gente viu realmente que após essas novas habilitações, que o contexto do mercado poderia mudar, principalmente por conta desses diferenciais de base, de outros estados que iriam apertar a cotação do estado de São Paulo, após não deixar a cotação do estado de São Paulo cair mais. Parece que isso realmente aconteceu. A gente teve um período de chuva também, né? A gente entrou dentro de um abril, né, que estava fora aí do nosso radar com bastante chuva. A gente vinha passando aí para o sul do Mato Grosso do Sul, por exemplo, uma seca tremenda. Agora nós tivemos casos aí até de mais de 130 milímetros aí ao longo de 4, 5 dias. Então, assim, a gente está com um contexto de água no solo aí bem melhor que a gente estava. E a gente também passou também uma coisa que a gente nota muito aí, que a gente consegue notar isso muito fácil dentro do aplicativo AgroBrasil, foi que o número de registros de fêmea de repente começaram a sumir. Então a gente acha que o relatório aí, que o próximo relatório aí de abate aí do que o Brasil faz, que vai vir aqui, que vai ser publicado provavelmente comecinho de maio, vai mostrar que a gente já teve uma diminuição na oferta de vaca, né? Então, a oferta de vaca, a notícia das novas habilitações e a chuva realmente mudaram o contexto do boi ao longo de abril e fizeram o boi aí parar. Pelo menos nós não tivemos grandes altas, mas pelo menos parou-se, né? Cessou-se a queda que a gente vinha vendo, Brasil afora nas cotações, né?
E num patamar um pouco acima daquele anterior, né, Caio? São Paulo hoje já trabalha acima dos 230, não?
Sem dúvida. Na verdade, Alexandre, a gente teve se a gente olhar o miolo da cotação, né? E o miolo da cotação seria expurgar máximas e mínimas. A gente teve aí praticamente aí quase R$ 10 aí de correção no miolo, na média, usando São Paulo como exemplo, né? Então, nós tivemos naquela época, lá finalzinho de março, né? Nossa entrevista foi dada dia 27 do 3. Então, a gente tinha lá cotações do estado de São Paulo que marcavam 200, até 220, até 225 em alguns casos. O 230 tinha virado boi China. E hoje a gente tem já bem efetivado, bem assim, é muito comum você ver os registros de 235. 230 já passa a quase não existir, já você vê muito pouco registro dentro do aplicativo do AgroBrasil de 230, mas você já vê um volume com mais constância de 235. Tem uma expectativa realmente de ter um ou outro negócio de 240, o aplicativo ainda não teve esse registro efetivado, mas a gente vê uma melhora, assim, um miolo da cotação realmente. Se não subiu R$ 10 no miolo, pelo menos aí 7, R$ 8, de 6 a R$ 8 aí subiu. Então é uma melhora, é uma leve melhora. A gente tem que levar em consideração que a gente já está caminhando dentro da safra, né? Então, assim, você tem uma melhora num ambiente de preço, porque ele é composto por oferta, numa safra, né, ou no início da safra, é um alento, é uma coisa, é uma notícia boa. A gente
É.
não pode excluir isso.
Ô, Caio, agora você citou três fundamentos aí que podem justificar esse novo mercado, essa cara nova do mercado aí. Primeiro deles, habilitação. Segundo, a diminuição na oferta de vacas. E o terceiro, o abril chuvoso. Vamos aos detalhes, Caio. Quando você fala de habilitação de novas plantas ajudando a dar esse novo fôlego aí, como é que isso acontece na prática? O que que fez ou o que que justificou a habilitação de novas plantas ajudando o mercado aí?
Bom, Alexander, o mapa que a gente tinha de habilitações, excluindo o estado de São Paulo, eram de plantas habilitadas fora do estado de São Paulo, plantas menores, com capacidades e abates menores. Então, assim, o grande centro habilitado, né, a maioria das plantas habilitadas, o grande centro habilitado para a China era o estado de São Paulo. A gente tinha pouquíssimas indústrias habilitadas no Mato Grosso do Sul, poucas indústrias habilitadas em Goiás, poucas indústrias habilitadas no MT, poucas na Rondônia. E principalmente indústrias menores, de calibre de abates menores, indústrias aí do segundo e terceiro escalão, são as três bigs, né, que a gente conhece: Marfrig, Minerva, Marfrig, JBS e Minerva. Então a gente tinha em alguns casos, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que nenhuma dessas Big Três tinham habilitações concedidas, por exemplo, dentro do Mato Grosso do Sul. A partir do momento que você tem um aspecto de que da noite para o dia um único grandão tem capacidade de abater 5 mil bois e direcionar 5 mil animais por dia para a China, você muda completamente o contexto ou o pensamento de quem está ali no dia a dia brigando por essa carcaça, que são as pequenas indústrias já habilitadas. Então a gente viu uma correria, entre aspas, mas muito assim, muito nítida dessas pequenas indústrias. Mato Grosso do Sul, nós vimos Goiás, nós vimos MT, nós vimos Rondônia. Então, todas essas pequenas indústrias, a partir do momento que você tem os grandões entrando também na briga nesses estados, esses pequenos correram, se mexeram para comprar o que tinha de estoque de carcaça pronta. Então, isso fez uma correria, isso deu um suporte nesses estados para brecar a queda. Consequentemente, você tira também o peso do estado de São Paulo em cair, porque você passa a ter um estado concorrente com divisas de fronteiras com o estado de São Paulo, com preços muito próximos. Nós chegamos a ter Mato Grosso do Sul mais caro já agora, essa semana e semana passada, do que o preço mais barato dentro do estado de São Paulo. Então, nós chegamos a ter Mato Grosso do Sul de 230 na finalização de todas as premiações, e tivemos São Paulo de 225. Então, assim, uma hora esse diferencial de base não se inverte, ele não pode ficar invertido, porque São Paulo ainda é o grande centro consumidor. Então, isso aí deu uma estabilizada na cotação, né?
Muito bem. Outro fundamento, a diminuição de vacas. Você acha que isso já é dado ou a gente só tem um respiro acontecendo nesse momento, Caio?
Alexandre, a gente veio de abates de vaca extremamente elevados. Não estou falando isso só de agora, desse ano. Desde novembro do ano passado, um abate de vaca, a gente nota isso pela quantidade de registro que a gente vê dentro do aplicativo AgroBrasil. Então, todo mundo que está aí, que é usuário, dentro do aplicativo AgroBrasil, ele consegue notar que o registro de vaca vinha muito grande. A gente solta os relatórios, então a pessoa vinha acompanhando, que era nítido, né? A gente passa agora, em abril, ficou muito nítido também que os registros de vaca gorda e novilha praticamente sumiram. Então, assim, provavelmente nós vamos ver um relatório de virada de mês, onde já mostra que essa oferta de vaca diminuiu. E a gente tem que levar em consideração, a minha opinião ainda é que é um movimento sazonal. Nós temos vacinas, nós vamos ter desmama, então nós vamos ter descarte, nós vamos ter ainda o peso da safra. Então, eu acho que, assim, a sazonalidade do período, essa chuva, esse conceito, esse contexto todo que o boi parou de cair, puxou um pouco, o pessoal deu um stand-by na vaca, a vaca realmente estava muito barata, um diferencial extremamente aberto entre o boi, o macho e a fêmea. O pessoal provavelmente vendeu um pouco mais de boi, reteve um pouco mais de fêmea. Eu acho que isso foi momentâneo, mas isso também ajudou nesse contexto de leve melhora no preço da cotação da arroba, de modo geral. Eu acho que essa oferta de vaca ainda aperta, ela ainda vem no mercado ainda ao longo de maio e junho. Mas a abril vai ser nítido aí, a hora que começaram a sair os relatórios aí, que a oferta diminuiu, que a oferta realmente deu uma cessada de vaca, que ajudou também nesse contexto, né?
Mas é uma oferta intensa ainda, cara, na sua expectativa aí, ou pode ser uma oferta mais comedida em função até de uma possível antecipação aí que a gente viu acontecer janeiro, fevereiro, no próprio primeiro trimestre, né?
Então, Alexandre, a gente falou sobre isso naquele dia, né? Naquela entrevista, que eu achava aí que a safra poderia ter sido diluída, né? A gente vai ter que esperar, né? Não dá para a
Mas você
gente
continua com essa opinião?
assim, eu acho que a safra pode ser que a safra não venha tão concentrada assim ao longo de maio e junho. Porque a gente teve um contexto, esse contexto de El Niño aí, ele atrapalhou muito, né? Nós tivemos janeiro e fevereiro aí com pouquíssimas chuvas. Em janeiro e fevereiro aí com seca no estado de Goiás, né, o centro-oeste muito seco. Então a gente pode ter assim, o pecuarista tentou se antecipar, não é que o pecuarista tentou antecipar a safra, né? De modo geral, o pecuarista de modo geral, né, são poucas exceções que ficam mais ou menos no olho do furacão, né? Não consegue sair do olho do furacão, mas assim, o furacão também pode ter trazido essa dinâmica de uma oferta ter sido um pouco mais esticada, né? Porque o pessoal precisou se organizar por conta de uma possível seca que já poderia entrar, que entramos janeiro, fevereiro muito seco. Então o pessoal precisava de uma situação de capim um pouco melhor. Então o pessoal já foi também talvez aí acelerando essa oferta já dessa vaca, dessa novilha. Então foi tirando já essa vaca já do mercado justamente para não pesar numa possível seca que poderia antecipar, né?
Pois é.
Poderia ser mais longa, né?
E daí vem esse terceiro ponto que você citou, que é a questão do abril chuvoso. O abril com chuvas, ele promoveu uma melhora das pastagens, imagino. Agora, Caio, é suficiente para poder alongar a janela de comercialização, ou seja, evitar aquela concentração de oferta e da mesma forma aí, diluir a oferta de animais no período de final de safra? Ou, na sua opinião, isso ainda não dá para acontecer, não deve acontecer?
Alexandre, a minha opinião é que a gente ainda passa um ano de 2024 com muita carcaça. Então, desde que a gente entenda e compreenda o que é carcaça, essa carcaça ela vai vir em algum horizonte, em algum determinado período, ela vai entrar dentro do frigorífico. Então, o que pode ter acontecido com essa chuva é que essa carcaça ela pode ter tomado um fôlego a mais, mas ela vai vir de qualquer jeito. Então, talvez não venha na janela de abril, mas ela vai entrar em maio. Se essas chuvas se alongarem para dentro de abril, mais, né? Nós estamos no dia 17. Se ela não cortar agora, se ela entrar ainda dentro de um maio mais chuvoso, um pouco mais úmido, a tendência é que essa carcaça saia um pouco mais diluída no mercado, né? Então, essa que é a vantagem da gente entrar dentro de um inverno um pouco mais chuvoso, um pouco mais úmido, é que a carcaça, a porteira não fica tão estreita, né? Porque a pessoa consegue ficar um pouco mais maleável para esperar, né? Não fica tão apreensiva em ofertar essa carcaça. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto é que eu acredito que tenha carcaça, tá? A carcaça está aí, sim. existe a carcaça, o rebanho está grande, os abates estão volumosos, os abates estão batendo recorde. Então, assim, não tem como não achar que tem carcaça para vir no mercado. Pode ter acontecido, é realmente um movimento um pouco pontual, um pouco mais sazonal, por conta desses três fatores que nós falamos, e um deles é por conta da chuva, né?
Ô Caio, e o final de safra, na sua opinião, como é que deve ser em termos de comportamento de preços?
Vai depender se a gente vai entrar num inverno chuvoso ou não, Alexandre, igual eu acabei de falar. Se a gente cortar, né, essa chuva corta agora, né, na iminência de virar maio, uma janela fica assim, a porteira ela se estreita, né, porque de repente fica seco para todo mundo, essa carcaça está aí, essa carcaça tem peso, ela tem que vir no mercado. Se a gente entrar com um inverno um pouco mais chuvoso, o que muitos analistas aí estão acreditando, né, o pessoal que fala bastante de tempo, de clima, acho que a gente pode entrar mesmo numa laninha, né? Então seria um centro-oeste um pouco mais úmido, no inverno um pouco mais chuvoso, a gente tem uma janela um pouco mais alongada, né? Uma janela, uma porteira um pouco mais aberta aí, a necessidade de oferta ela não fica tão concentrada para todo mundo, né? Então isso aí melhora demais, a gente pode passar até a finalização da safra. De forma um pouco mais tranquila, né? E o boi permanecer nesse patamar de preço. É uma análise aí que a gente
Possibilidade.
está acreditando mesmo, que talvez o boi passe flat aí, né? Até a finalização de maio, junho, uma ou outra pressão um pouco maior, dependendo de um estado um pouco mais seco, mas de modo geral pode ser que a gente já tenha visto o fundo do poço realmente. Não estou falando que a gente engata uma alta, porque acho que o contexto ainda não é um contexto de alta. Você tem porco na China num preço muito barato. Você tem, apesar da China ter mostrado alguns dados que saíram hoje da revisão do PIB deles positivo, a China ainda passa por um momento delicado, né? E o Brasil vem sambando aí, não é de se pensar diferente, né? O mercado interno ainda vem sofrendo bastante, né? Inclusive a gente entra na janela da sazonalidade do atacado perder muita força, né? De agora até o dia, até pelo menos aí a última semana da finalização do mês de abril.
E essa alta do dólar, Caio, você acha que pode de alguma forma estimular a exportação?
Ajuda muito a exportação, estimula bastante a exportação, uma vez que você tem, você tinha aí entre 4,90, 4,95, a exportação muito pari passo com o mercado interno, a partir que você tem esses 4, 5, 6% de alta no dólar, você tem 4, 5, 6% a mais em remuneração para quem está exportando. O ideal seria que a indústria conseguisse rever os contratos e subir o preço, né, dessa tonelada exportada. Aí você tem ganho no dólar, ganho no preço que você exporta, aí sim você tem o dobro pelo menos de vontade da indústria em vir comprar, e aí sim você tem uma alta um pouco mais significativa. Eu acho que essa alta, a gente tem uma expectativa já ter uma comercialização de boi de 240 aqui dentro do estado de São Paulo, ela vem muito em cima do contexto dessa oferta, menos fêmea, uma situação de pastagem menor, os outros estados subindo um pouco, elevando um pouco o patamar, o piso do preço pressionou também o estado de São Paulo, e você tem também o efeito do dólar também, que deixou o povo um pouco mais assim. Pecuarista hoje é muito bem informado, né? Então ele vê o dólar subindo, ele sabe que a grande composição do preço da arroba está vinculada à exportação, então o pecuarista já sabe que o frigorífico pode pagar um pouco mais, né? Então já senta um pouco também na oferta, na expectativa de ganhar um pouco a mais, já é sinal do dólar aí nas cotações, né?
Legal. Caio, para a gente encerrar, alguma dica para o pecuarista que está ouvindo a gente, principalmente nesse período que a gente vai começar agora, de safra, final de safra, enfim, ele tem que ficar de olho no quê, ele deve participar de que forma, enfim, que dica que a gente pode dar para esse pecuarista que está nos ouvindo nesse momento?
Alexander, primeiro tentar ficar muito abastecido de boas informações. O aplicativo AgroBrasil está aí, essa ferramenta que é como se fosse o Waze do agronegócio, né, onde todo mundo compartilha, né, estão registrando os negócios lá, então os detalhes das negociações, os relatórios que saem, isso aí é de grande valor, de grande valia na tomada de decisão para todo pecuarista a nível nacional. Então, primeiro, está muito bem informado, com boas ferramentas de informação. E o segundo é que de agora para frente, as telas de outubro, por exemplo, já refletem 100, 120 dias de hoje para lá. Então, assim, já é uma janela para o pecuarista que está pretendendo confinar, já é uma janela para o pecuarista ficar de olho. Então, procurar uma boa corretora. Fica aqui também a Cross, também está de porta aberta e de portas abertas para atender todo mundo que tiver dúvida e te quiser trocar ideia com a gente. Mas procurar também fazer o seu RED, fazer a sua trava, fazer a sua gestão de risco, né? Principalmente para aqueles que vão confinar. Nós tivemos uma arrancada de preço, o outubro chegou a buscar R$ 251, se eu não me engano, hoje ele está valendo 248. Mas assim, me parece que dão boas margens para quem está tentando confinar. Reposição, apesar da gente passando por 2 semanas de alta também na reposição, a reposição ainda está uma reposição que dá margem, né? O confinamento hoje é um confinamento que está muito mais barato do que estava, por exemplo, o ano passado. Então, assim, estudar certinho, ver qual que é o seu break-even operacional, né? Ou seja, qual é o seu custo, né? A partir da onde você começa a respirar nesse animal, qual é o preço que esse animal começa a te dar lucro. Então, procurar um bom analista, não, mas um bom corretor, uma boa corretora, uma pessoa que te passe segurança e transparência nessas operações, né, para você não tomar nenhum susto para frente, mas assim, que de forma nenhuma é entrar dentro de um processo, por exemplo, de confinamento, sem fazer uma gestão de risco adequada, né? Nós estamos falando hoje, a gente vai confinar 1.000 animais, aí nós estamos falando de 5 milhões, 4 milhões e meio, aí, então assim, é muito dinheiro envolvido numa operação dessa que pode te dar um prejuízo, que é capaz de tirar também da operação no futuro. Então, entrar sempre bem protegido, bem organizado aí, numa gestão de risco bem organizada.
Muito bom. Ao pessoal que está acompanhando a gente pelo chat do YouTube, meu muito obrigado. O Fabiano está desejando boa tarde para a gente. Obrigado, Fabiano, pela participação. E o Lucas Gasparotti. Gasparotti está dizendo o seguinte, Kai: análise perfeito, estudo completo de mercado, não só agrícola, como também, por exemplo, do dólar, faz um planejamento ser melhor, ser perfeito. E AgroBrasil, da Cross Investimento, tem ajudado absurdamente. Depoimento aí do Lucas Gasparotti. Obrigado, Lucas, pela participação.
É satisfeito escutar isso, é muito bom, gratificante.
Muito bem. Meu caro Caio, obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo mais informações aí desse mercado. Vamos ficar, como o Caio disse, de olho nas boas informações e a partir delas tomando as decisões mais eficientes aí para atravessar esse período de pressão nos preços mais tranquilo. Obrigado, Caio. Volte sempre.
Obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço.
Abraço para você. Tá aí então, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente. Deixa eu passar para vocês. Hoje a gente não tem as telinhas, a gente está em estúdio diferente aqui, como você pode ver, mas eu tenho os números aqui de fechamento do mercado lá na B3. O abril fechou a R$ 234,80, com uma queda de 0,34%. O maio, R$ 236,25, uma alta de 0,15%. Junho, R$ 235,80, subindo pouquinho, 0,04%. E o julho caindo 0,06%, R$ 238,80, preços lá da B3. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.